Olá, boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações que vêm de Chicago. Foi um dia positivo para a soja, dá para a gente dizer isso, apesar dos ganhos não terem sido tão significativos assim, em torno de 2,5 pontos nos principais vencimentos. De qualquer forma, depois de uma semana que começou bastante complicada aí para os preços, com pressões importantes nas cotações, as últimas sessões têm sido aí de um alívio nessa pressão. A gente vai analisar um pouquinho do que aconteceu com a soja essa semana, mas principalmente saber o que vem por aí, quais são as tendências, para onde a gente tem que olhar e para o que, que a gente tem que entender sobre os fundamentos que ainda podem alterar os preços ou mudar o rumo dos preços aí. E quem nos ajuda nessa análise é o meu amigo Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios, que já está aqui com a gente no telão. Bem-vindo, meu caro Enio.
Eu que sou grato, Alexander. É sempre uma honra estar com vocês. Um grande abraço.
Abraço para você, meu cara. Bom, vamos começar com essa análise em Chicago, Enio. Como é que você avalia a semana? Esse encerramento é positivo? Passou aquele momento de pressão, aquele momento de preocupação que a gente viu no começo da semana, Enio?
Eu vou andar um pouquinho mais para trás para a gente poder construir um entendimento melhor. Vamos lá, a gente tem que lembrar, Alexander, que poucos dias atrás, 60 dias atrás, 50 dias atrás, né, 60, a gente falava, muita gente falava em Chicago, 8,5 a 9, né, e algumas pessoas, falando que podiam testar 8, 7,90, isso ficou para trás, o mercado, a diminuição da safra norte-americana, que ainda não está, na minha cabeça, ainda nós vamos ter mais alguns pequenos cortes, né? Nós estamos falando da safra de 96, que foi projetada 120, 123. Ou seja, parte dos estoques foram consumidos. Isso é um ponto. Segundo, estamos tendo uma colheita muito lenta, que neve e chuva sempre atrapalha a soja. Atrapalha menos o milho, mas atrapalha a soja sim. Nós temos uma semana que vem também com alguns mais ondas de frio se encaminhando. Quer dizer, vamos ter melhora na colheita, mas não vai ser uma colheita espetacular. Dito isso, a gente rompeu esse patamar de 9 e agora a gente está operando na primeira posição entre 9,30 a 9,50, né, que seria esse intervalo. Mas, Alexandre, o contrato novembro, logo, logo, daqui 15, 30 dias, ele está deixando de operar. Aí nós vamos operar no contrato janeiro e março, né? Janeiro e março, a níveis mais altos. Pondo tudo isso junto, na nossa concepção, aqueles preços abaixo de 9 dólares por bushel, 9 dólares bushel points, na nossa visão, ficou para trás. Né? Agora é outro cenário, até começar a se implantar a safra sul-americana e ver o desenvolvimento da safra sul-americana.
Mas quais são os elementos que a gente precisa ficar atento agora, Enio? Essa questão do clima nos Estados Unidos, eu imagino que esse mercado climático, aliás, imagino que está se encerrando já, né? Ou não, ainda tem problema para acontecer?
Não, você está perfeito, a não ser que a gente tenha uma surpresa muito forte, uma grande nevasca, que ela consiga descer para o Corn Belt, Iowa, Illinois, o que não está no cenário. Não, o clima já fez o que ele devia fazer. Um pouco, ele pode atrasar um pouco a colheita ou não. Dito isso, o que a gente tem que ver principalmente, né, é o acordo China-Estados Unidos, que está obscurecendo todas as outras negociações, e a demanda, como vai se comportar. Eu não acredito que a China tenha novos cortes fortes de demanda, né? Eu acho que a demanda da China está posta. Então, o fator mais importante, em primeiro lugar, é a guerra comercial China-Estados Unidos, se os chineses vão comprar mesmo 40, 50 bilhões de dólares, que seria um volume extremamente forte de produtos agrícolas norte-americanos, e a safra sul-americana. Lembrar, Alexander, que é sempre bom não perder os olhos do supply demand, é o relatório de oferta e demanda mundial dos Estados Unidos, que vai ser divulgado no dia 8 do mês 11. Esse relatório, eles estão reavaliando a área plantada americana e a produtividade americana. Então, nesse relatório, nós podemos ter mais um corte da safra dos Estados Unidos. Então, seria relatório de safra do dia, até o dia 8 do mês que vem, o principal, a guerra comercial China-Estados Unidos, se esse acordo realmente vai se efetivar e os detalhes desse acordo, e, por fim, o desenvolvimento da safra sul-americana.
Muito bem. Entendendo essa questão do comportamento da demanda, Enio, como é que você vê essa questão e a China vai demandar ou não vai demandar, Enio?
Ela está demandando e ela continuará demandando soja.
Mas de forma agressiva, como é que você vê o comportamento dessa demanda? Enfim, eu entendo que você colocou isso como um questionamento a ser feito, mas qual a sua expectativa? Como é que vai ser esse comportamento de compra?
Não, ela vai continuar comprando. Ela não pode se dar ao luxo de sair das compras agora. Ela ainda tem planejamentos a serem completados, né? E ela está em processo negocial com os Estados Unidos, né? Então, independente de acordo ou não, na nossa visão, ela continua comprando. Se o acordo for mais profundo, agressivo e amplo, aí a gente pode ter números de aquisições maiores nos Estados Unidos e veremos Chicago mais altos, né?
Aquela notícia do governo chinês falando que eles estariam suficientemente abastecidos aí, que não tem risco aí para os estoques deles, enfim. Como é que você analisou aquela informação? E parece que o mercado não acreditou muito.
O chinês é um negociador pragmático, né? Nenhum negociador vai chegar na mesa de negociação expondo as suas fragilidades. Dito isso, nós acreditamos sim que eles estão abastecidos momentaneamente no curto prazo, mas eles vão precisar sim comprar mais soja para completar os seus planejamentos. É difícil um país com o volume de demanda que a China tem estar completamente satisfeita com soja. Isso é ilusão. Se fosse verdade, nós não teríamos Chicago nos níveis que estão, né? Você pega Chicago hoje, a primeira posição 9,34, maio lá na frente quase 9,70 fechou. Se o maior comprador do mundo estivesse completamente abastecido, não seria lógico as cotações estarem nesses patamares.
Teoricamente, o mercado chinês estaria aberto aí para novembro, dezembro, janeiro, quiçá até para fevereiro. Qual que é o potencial que eles têm de compra para se abastecer nesses períodos aí?
Oh, boa pergunta sua. Isso é uma pergunta muito inteligente, porque a preços mais competitivos, baixos, logicamente o demandador estica a sua demanda. Ninguém compra exatamente o que precisa por mês. Isso não existe no mercado, né? Você é mais agressivo ou menos agressivo nas compras conforme você tem os preços de aquisições. Quer dizer, preços mais baratos, o demandador é mais agressivo na ponta. Preços mais altos, ele é menos agressivo na ponta. Por que que eu estou dizendo isso? Agora, a China, ela pode dar o luxo de escolher. Eu vou comprar a safra brasileira lá na frente, ou eu vou ainda tirar o resto ou diminuir essa oferta americana, né? E essa é a questão. Se realmente o acordo não for um grande acordo, não for 40 bilhões de dólares de produtos agrícolas norte-americanos, se for dentro da média, ela vai comprar dos Estados Unidos ainda até chegar perto de janeiro. Em janeiro ela vira as suas aquisições para a América do Sul, principalmente para o Brasil. Qual o volume que ela vai comprar? Depende das cotações. Se você cotações perto de 9 dólares por bushel, você vai ver o chinês mais agressivo na ponta compradora. Cotações acima de 9,50, 9,70 ou alguma coisa perto de 10, você vai ser mais reticente em comprar grandes volumes.
Muito bem. Então, essa verificação a gente vai ver a partir de quando? Quando necessariamente a gente consegue saber que a China vai botar aí, vai abrir a carteira para a gente saber o que de fato eles têm para oferecer?
Não, o volume nós temos. Ela deve comprar alguma coisa nessa próxima temporada, que se iniciou agora, algo perto de 85, 86 milhões de toneladas de soja. Ponto.
Um pouco.
Essa demanda, eu tenho segurança em te falar. O time dela comprar é que é a questão, né? Se ela fechar o acordo com os Estados Unidos, e a gente olhar esses detalhes desse acordo, o vendedor automaticamente vai sentar em cima da soja, o vendedor norte-americano, por quê? Porque assinou um documento obrigando-se a comprar X mil toneladas dos Estados Unidos, X milhões de toneladas dos Estados Unidos. Qualquer vendedor, por mais inexperiente que seja, ele senta em cima do grão e começa a ofertar esse grão paulatinamente, forçando os preços a subir. Se esse acordo não vier às claras, ou se esse volume não for um volume robusto, ela, logicamente, vai comprar antecipadamente antes que esses preços subam. Esses preços se aproximam perto de 10 dólares, ela recua, mas a demanda está posta. 85, 86 milhões de toneladas, ela vai comprar no mundo inteiro, dos Estados Unidos, Brasil e Argentina, nessa próxima temporada, conforme os preços.
Muito bem. Agora, olhando o Brasil, Enio, qual a sua perspectiva em termos de andamento de plantio, em termos de comercialização, em termos de preços ao produtor, enfim, vai ser um bom ano?
Sim, vai ser um bom ano. O dólar, Alexander, ele tem a função, ele corrige muito das nossas incompetências, ele corrige muito do nosso custo Brasil. Ponto. Segundo, o produtor está sabendo aproveitar bem as janelas de comercialização, né? As margens vão subindo, ele vai fixando. Nós estamos bem vendidos para milho 20, surpresa, estamos tão bem vendidos, principalmente Mato Grosso e Goiás. Muito bem posicionado para milho 20. No caso da soja, a grande maioria dos produtores conseguiu evitar aquele vale dos preços muito, muito baixos, né? E estão pré-fixando entregas de contrato para o ano que vem, com bons números, né? Você vê operações para o ano que vem, R$ 89 nos portos, R$ 90 nos portos. Isso garante margem aos produtores. E eles estão sabendo comercializar. Então, na área de comercialização, eles estão indo bem no seu planejamento. O dólar tem ajudado bastante a sustentação dessas margens, né, para o ano que vem. E, principalmente, o produto que está mais fragilizado agora é o plantio. Nós estamos com o estado do Paraná com um problema sério, né, de áreas que foram plantadas muito cedo e as precipitações não vieram. Vão ter replantios no Paraná. E nós vamos ter áreas que não vão ser replantadas no Paraná, que o estande, a população de plantas por hectare está mal distribuída e a população pequena. Goiás também, a gente tem áreas com essa realidade de estandes ruins, o Mato Grosso do Sul também. O Mato Grosso, o norte do Mato Grosso está relativamente bem. O sul do Mato Grosso também, estandes ruins, mal implantados, porque essa chuva demorou a acontecer. Agora, está marcando chuva em grande parte do Cerrado brasileiro nesse final de semana e no dia 7 do 11 também nós temos novas precipitações. E aí, depois do dia 7, os mapas climatológicos não dão mais segurança. Ou seja, tirando esse plantio inicial que nós tivemos uma turbulência muito forte, tudo indica que nós vamos ter um bom ano, tanto na área climatológica como na área comercial, em função basicamente do câmbio, que tem ajudado bastante.
Legal. Muito bem, meu caro Enio Fernandes. Obrigado pela sua participação, meu caro. Volte sempre.
Eu quero agradecer, te desejar um grande final de semana e um grande final de semana a todos. Muito obrigado.
Valeu, Enio. Um abraço.
Outro.
Tá aí, Enio Fernandes, Terra Agronegócios, conversando aqui com a gente, trazendo as informações, analisando o mercado, da soja, principalmente, para você. O Enio está um pouco mais otimista, ele acredita que, no mínimo, o mercado aí se mantém ajustado nos atuais níveis, mas ele não vê perspectiva de pressão nos preços, de recuos muito significativos aí nas cotações, pelo menos aí até se completar um percentual aí de 40% de colheita. da safra americana, o mercado ainda tem essa volatilidade, esses ajustes, mas a partir do momento que ele atingir esse patamar dos 40%, o produtor fica mais tranquilo, não tem a necessidade de sair correndo para vender, pode aí segurar um pouco o mercado, e isso vai dar uma tranquilidade para os preços da soja na visão do Enio Fernandes. Ele acha pouco provável que a gente volte a ver soja nesse final de ano, nesse resto de ano aí, abaixo dos 9 dólares por bushel. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Acompanha comigo na tela. Novembro, 9 dólares e 34 centes por bushel, uma alta de 2,5 pontos. Para janeiro, 9,47, 2,25 de alta. O março mesmo, patamar de alta, fechando a 9,59. E o maio, 9 dólares e 67 centes por bushel, 2,25 também de elevação. Vamos ao milho. Dezembro fechou com queda de 3 pontos mais 75 a 3 dólares e 91 por bushel. Março de 2020, 4 dólares e 2 por bushel, queda de 3 pontos mais 75. O maio, 4 dólares e 9 por bushel, 3,25 de baixa. E o julho, 4 dólares e 15 por bushel, uma queda de 2,5 pontos. E para finalizar, o trigo, que encerrou de forma positiva. Dezembro subiu para 5,32, alta de 6 pontos mais 75. Março, 5,37, subindo 6,75. Maio, 5 dólares e 41 centes por bushel, alta de 7,5 pontos. E o julho, 5 dólares e 44 por bushel, uma alta de 8 pontos. São os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui e agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.